Quarta-feira, 10 de janeiro de 2018.
Está começando a edição número 2207 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Pós-graduação em Psicologia da UFES realiza a primeira jornada de pesquisas.
Prazo para inscrições no Projeto Rondon termina na próxima sexta-feira.
MEC cria plataforma para reunir dados sobre rede federal de ensino.
E mais, alistamento militar poderá ser feito através da internet.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Raquel Alana.
Termina na próxima sexta-feira, dia 12, o prazo para inscrições na Operação Palmares do Projeto Rondon.
A UFES está selecionando 8 estudantes para a iniciativa que acontece na cidade alagoana de Jundiá, de 13 a 29 de julho deste ano.
Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e entregar o documento acompanhado da cópia do histórico escolar na Secretaria do Departamento de Educação Física.
Saiba mais detalhes acessando o portal da UFES, ufes.br, ou ligando para 3194-6535. 37.
Começa amanhã a primeira jornada de pesquisas do programa de pós-graduação em psicologia da UFES.
Durante quase 2 meses, jovens pesquisadores da UFES vão apresentar seus estudos que investigam áreas como psicanálise, sexualidade e saúde mental.
A primeira jornada de pesquisas em pós-graduação em psicologia tem o objetivo de divulgar as contribuições dos jovens pesquisadores em diversas áreas do conhecimento da psicologia. Os estudos envolvem áreas como psicanálise, sexualidade, saúde mental, moda e desenvolvimento humano. O coordenador da jornada e professor do Departamento de Psicologia, Daniel Coelho, destaca a proposta da jornada.
Os encontros, eles vão de 11 de janeiro a 10 de março. Eles são sempre realizados às quintas-feiras, às 19 horas, no auditório de Psicologia e Filosofia da UFES de São Cristóvão. O nosso programa vai contar com 8 encontros, com apresentações de temas diversos que passam por questões clássicas da psicologia, como os afetos, a loucura, a identidade, o adoecimento e a sexualidade. Questões também ligadas à nossa atualidade, como as identidades trans, a moda, a nossa vida na cidade, o envelhecimento, a terceira idade, além de questões pertinentes ao método da pesquisa, que são sempre pertinentes em discussões acadêmicas.
O professor ressalta ainda o papel social das pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação da UFES.
Quanto à sociedade em si, a nossa programação, ela consta, né, justamente porque as nossas pesquisas trabalham em cima disso, então elas constam com questões muito atuais. As identidades trans, por exemplo, são coisas que estão numa discussão fortíssima dentro da sociedade e tem aí, inclusive, um papel político que a gente acha importante. A nossa vida na cidade, quando a gente fala disso, a gente está falando das relações entre as pessoas, das relações que a gente tem que estabelecer com as pessoas com quem a gente convive. Essa convivência, na atualidade, que é cada vez mais difícil, e no Brasil especialmente, que é cada vez mais fraturada.
Mestrando em psicologia pela UFES, Carmen Silva vai apresentar sua pesquisa, que trata questões de sexualidade, identidade e migração.
A minha pesquisa, ela começa pensando a figura do Freud, que é o pai da psicanálise, aquele que acaba norteando muito das nossas discussões, e a pertença ao judaísmo que ele tem. A pertença ao judaísmo do Freud, ela é uma pertença um pouco diferente, porque ele se denominava judeu e ateu. E isso sempre intrigou algumas pessoas, isso sempre foi ponto de discussão, e isso me intrigou também, uns anos atrás, porque eu achava muito curioso o fato de uma pessoa poder se definir judia e até ao mesmo tempo. Como é que é isso? Como é que é? Você seleciona o que é que você vai acreditar? Como é que funciona? E aí, estudando essa judeidade, problematizando esse conceito da judeidade, a gente começou a perceber, durante as orientações, que a gente estava falando de identidade o tempo inteiro. Mas uma identidade que não se define por blocos específicos, que não se define por uma pertença religiosa fixa. E aí a gente começou a se interessar muito por esse tipo de identidade. Assim, bom, que identidade é essa? Meio difusa, que é, mas não é. Como é que é isso?
Com produção de Raquel Alana, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 30. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 16 km por hora no litoral sergipano.
O Ministério da Educação desenvolveu uma plataforma com o objetivo de reunir dados sobre a Rede Federal de Ensino.
Além da plataforma Nilo Peçanha, o MEC criou a Revalide, Rede de Coleta, Validação e Disseminação de Estatísticas.
O objetivo é reunir os dados completos da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que hoje conta com mais de 640 unidades de ensino, para subsidiar a avaliação dos processos educacionais, de forma a promover qualidade educacional e tornar mais eficiente a gestão dos programas e das políticas públicas em educação profissional e tecnológica. Tudo será realizado de forma colaborativa com integrantes da própria rede e coordenado pelo MEC. A plataforma vai reunir dados sobre o corpo docente, estudantes, quadro técnico administrativo e de gastos financeiros de todas as unidades da rede federal. Essas informações vão embasar o cálculo dos indicadores de gestão monitorados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, como explica o coordenador do projeto na CETEC-MEC, Gustavo Henrique Moraes.
A rede federal, que tem mais de 100 anos, esse ano vai fazer 109 anos, criada pelo então presidente Nilo Peçanha, que agora a gente vai fazer essa homenagem a ele, de forma que com essa plataforma a gente possa conhecer os números dessa rede federal. Quantos alunos ela tem, em que cursos esses alunos estão distribuídos, quantos desses alunos são homens, quantos são mulheres, qual é a sua faixa de renda, quais são os cursos que a gente tem, será que esses cursos estão atendendo às demandas regionais ou não estão atendendo às demandas regionais, os professores, enfim.
A coleta das informações ficará a cargo da Revalide de forma colaborativa. Os responsáveis pelo Registro Acadêmico Local, RA, de cada unidade de ensino da rede, os pesquisadores institucionais, os dirigentes máximos de cada uma delas e a Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal da CETEC no MEC vão alinhar dados uma vez por ano a partir de 2018. O secretário substituto de Educação Profissional Tecnológica do MEC, Romero Portela Raposo Filho, destaca que a plataforma vai possibilitar a aplicação de políticas públicas mais eficientes.
A gente acredita que vai ter dados mais consistentes para poder gerenciar melhor a rede federal, tanto no intuito de fazer acompanhamento normal de gestão, o que é procedimental, como também para embasar novas políticas públicas, os investimentos para onde vão, como é que está sendo gasto o dinheiro na rede federal.
O ex-presidente da República, Nilo Peçanha, teve origem humilde em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, sendo o primeiro afrodescendente a assumir a presidência do Brasil. Destacando-se desde cedo nos estudos, o filho do Sebastião da Padaria conseguiu ingressar na Libertária Faculdade de Direito do Recife, tornando-se bacharel em 1887. Do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Moreira.
Você sabia que a partir deste ano o alistamento militar poderá ser feito através da internet?
Todo jovem do sexo masculino nascido no ano de 2000 tem até o dia 30 de junho para se alistar.
Agora o alistamento para fazer parte do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil ou da Força Aérea Brasileira vai poder ser feito de forma online pelo site www.alistamento.eb.mil.br. Neste ano é a vez dos jovens que nasceram no ano 2000 se alistarem. Ou seja, todo brasileiro do sexo masculino que completar 18 anos é obrigado a se alistar pela internet ou então deve comparecer a uma junta de serviço militar mais próxima da sua residência. Quem optar por fazer o alistamento pela internet deve preencher o formulário e informar o número do CPF para a validação dos seus dados pessoais. Agora, quem não tem o CPF deve levar os seguintes documentos na junta de serviço militar: a certidão de nascimento, ou no caso de brasileiro naturalizado ou por opção, a prova de naturalização ou certidão do termo de opção, um comprovante de residência ou declaração assinada, e convém também levar um documento oficial com fotografia que permita sua identificação caso necessário. Caso perca o prazo, é preciso comparecer à junta de serviço militar mais próxima da sua residência, pagar a multa militar por estar fora do prazo e fazer o alistamento. Quem não se alistar dentro do prazo, além de ter que pagar essa multa, vai estar em débito com o serviço militar e não poderá obter passaporte ou prorrogação de sua validade, não vai poder ingressar como funcionário empregado ou associado em uma instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou subvencionada, não poderá assinar contrato com o governo federal, estadual, dos territórios ou municípios, e prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino. Além disso, o jovem ficará impedido de obter carteira profissional, registro de diploma de profissionais liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão, de inscrever-se em concurso para provimento de cargo público, exercer a qualquer título sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação, e receber qualquer prêmio ou favor do governo federal, estadual, dos territórios ou municípios. Reportagem Cíntia Moreira.
É final do Jornal da UFES.
Produção Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleito Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você. Música.